E voltamos ao nosso Angola Fala Só com o Dr. Abel Chivukuvuku. Já estamos quase a chegar ao topo da hora. Vamos ao Dr. Chivukuvuku, que está pelo Skype e agora está também pelo WhatsApp. Dr. Chivukuvuku, vou-lhe pedir que volte a dizer-nos o que é que se está a passar com o processo de legalização do para já servir Angola.
Primeiro, lamento que haja problemas de comunicação, porque fizemos ensaios todos ontem, funcionaram. Fizemos ensaios hoje, às 16 horas, funcionaram. Mas, de qualquer das formas, o meu agradecimento à Voa para estar presente neste programa do Angola Fala Só. E a minha saudação a todos os cidadãos angolanos, particularmente a juventude e as mamães sofridas. E parabéns por mais um ano que começamos a celebrar. Em Angola, o espaço político nacional exigia a existência de uma força política patriótica, uma força política sensível ao sofrimento do cidadão e comprometida com Angola. Particularmente, uma força política de servidores, cuja missão principal é servir um angolano e não a busca de taxas. Portanto, isto que fica bem claro, e é por isso que um grupo de cidadãos, com os direitos constitucionais que tem, decidimos criar o Para Já Servir Angola. É um facto de que, se tivéssemos um país normal, com órgãos judiciais normais, neste momento o Para Já deveria ter sido já legalizado em dezembro do próximo ano. Nós submetemos, de acordo com a lei, em dezembro do ano passado, nós submetemos, de acordo com a lei, 23 mil e tal assinaturas subscritas por cidadãos, acompanhadas dos processos de autenticação das administrações municipais do Estado com atestados de residência. Mas os nossos tribunais, por interferência de outros órgãos, invalidaram cerca de 19 mil e apenas aprovaram 3.997. Nós não concordamos, nós tentamos litigar com o tribunal, mas preferimos, como cidadãos de bem, aceitar o veredito e as solicitações do tribunal. Neste momento, fizemos o suprimento do que o tribunal exigia e entregamos hoje de manhã 8.569 assinaturas. O tribunal só exigia 3.500, mas nós entregamos 8.569 assinaturas, assinaturas das quais 4.280 foram devidamente reconhecidas pelo notário em todos os municípios. Os cidadãos foram aos notários e foram as assinaturas reconhecidas para facilitar o trabalho ao próprio Tribunal Constitucional. Neste momento, nós não temos dúvida absolutamente nenhuma de que, com legalidade, o Para Já será força política angolana no prazo de 60 dias, que é o prazo que o Tribunal Constitucional tem para, de facto, validar e anotar o Para Já como força política angolana.
Dr. Chivukuvuku, se não acontecer o que está a dizer no prazo de 60 dias, qual é o próximo passo do Para Já?
São os prazos legais e nós cumprimos com todos os pressupostos e fizemos mais. Primeiro, recolhemos as assinaturas dos cidadãos. Livremente, os cidadãos reconheceram as assinaturas em notário. Depois disso, submetemos nas administrações municipais, eu tenho que reconhecer que as administrações municipais têm sido prestáveis, e é pena que os órgãos centrais judiciais são os que desautorizam os órgãos administrativos do Estado ao nível dos municípios. Mas fizeram o trabalho de forma adequada. Depois disso, ainda tivemos 2 dias para a observação prévia independente dos cidadãos. Durante 2 dias, os cidadãos tiveram a possibilidade, houve organizações, houve embaixadas que foram verificar e constataram a organização, a seriedade do processo. Portanto, nós não vemos nenhuma hipótese para o tribunal não validar, porque nós fizemos tal como o tribunal solicitou que fizesse.
Doutor Chivukuvuku, vamos então avançar, já estamos ao topo da hora e eu digo que a partir de agora estamos em onda média também, não é, Ana?
Sim, três, onda média.
Onda média. E vamos continuar, este é o Angola Fala Só. Temos o Dr. Chivuco Vuco, coordenador da Comissão Instaladora do Prajaço de Vir Angola. E na linha do outro lado, em Benguela, está Joaquim da Conceição, que tem uma pergunta para o nosso convidado. Alô, muito boa tarde.
Boa tarde, sim, obrigado.
Pode avançar com a sua pergunta.
Eu tenho três perguntas, tenho três preocupações. Uma é pergunta, duas são preocupações. Doutora Bel, boa noite. Olá, eu acredito, doutora Bel, que tem um sangue quente dentro da sua veia, que corre dentro de si. Eu acredito que o doutor já demonstrou duas vezes na Casa Fé, foi o coordenador da Casa Fé, ao mesmo tempo passou como presidente da Casa Fé, fundou a Casa Fé. O doutor demonstrou a sua posição, a sua força. Em 2012, o doutor teve 8 deputados, em 2017, o doutor conseguiu alcançar 16 deputados. Mas depois apareceu o que aconteceu. Agora, nesse preciso momento, doutor, eu tenho certeza que o seu programa vai dar certo, vai demonstrar os angolanos e aqueles que duvidam que você é capaz, pela força, pela sabedoria que o doutor tem, eu acredito em si. Mas o que me garante que o doutor, depois de vencer essa vitória que o doutor tanto deseja, não vai acontecer com a mesma coisa que aconteceu na Casa Fé? Segunda coisa, doutor, permita-me, nós, dia 4 de abril, vamos comemorar 18 anos de paz. Eu sou um indivíduo que amo muito, amo quase em todo o país, em todos os campos, estou em todas as comunas, em todos os municípios. É uma coisa que me tristeza. Há 18 anos para cá, na província de Bié, isso no município, na comuna do Caiei, há 24 quilômetros, numa embala chamada Ticoço, estão há 18 anos, não conhecem o que é um professor que vai lá para dar aula naquela aldeia, naquela embala. Mas todos os bairros têm bandeira doente lá. Se caso um dia o doutor, o seu partido ou a sua formação vença, o que o doutor pretende fazer para aquela população que tanto precisa e que tudo o que eles precisam, que não deseja? Até por coincidência, que os povos daquela aldeia, muitos deles já estão a fugir para uma linha.
Joaquim da Conceição, olha, antes de avançar, eu vou só dar aqui ao doutor Abel Chivuco-Vuco, vou fazer o resumo das suas perguntas já, porque o doutor Chivuco-Vuco não está a conseguir ouvir as suas perguntas. Então, doutor Chivuco-Vuco, nós temos ao telefone Joaquim da Conceição, que está em Benguela, e ele já colocou duas perguntas até agora. Uma é, primeiro ele diz que acredita na sua força, tem acreditado em si sempre, mas quer saber o que é que garante que depois de legalizado para já servir Angola, não vá acontecer o mesmo que aconteceu com a Casa CE. E a outra questão que ele estava a colocar, que eu vou resumir aqui pelo que entendi, é que em 18 anos de paz ainda há municípios em Angola onde não há professores, onde há alunos que não têm acesso ao ensino. Eu agora vou voltar então ao Joaquim da Conceição só para ele terminar esta questão da educação. O que é que ele quer saber exatamente do Dr. Chivuco-Vuco?
Sim, a segunda preocupação é uma dor de cabeça, porque eu frequento da Clara.
Mas vá direto à pergunta, por favor. Sr. Joaquim, vá direto à pergunta, porque nós temos mesmo muita gente e hoje, infelizmente, a culpa não é sua.
Está bem. Então, se o doutor consegue instalar, o seu partido seja feito, o doutor poderá orientar os seus membros que vão poder visitar a aldeia e comunas, saber o que é que se passa com a população, o sofrimento que vive?
Muito obrigada, Sr. Joaquim da Conceição. Agradeço muito a sua participação e peço desculpa por obrigá-lo a ser resumido. Doutora Bel, vou passar-lhe a palavra então. Pergunta o que vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Casa CE e será que o seu partido vai ser orientado em função de garantir que a educação chega a todas as comunas e municípios de Angola?
Primeiro, tenho pena que não possa ter ouvido o meu concidadão Joaquim da Conceição de Benguela, mas transmito a minha preocupação para ele e o meu apreço pela pergunta que faz. Infelizmente, nós temos em Angola um país potencialmente rico, mas com a maioria da população pobre. Infelizmente, nós temos em Angola um país cheio de recursos, mas com milhares de crianças fora do sistema de ensino, em todo o território nacional. Infelizmente, nós temos um país com muitas riquezas naturais, mas com a juventude desempregada. São as consequências de termos tido décadas de um governo corrupto, incompetente e insensível. E nós todos sabíamos isso, nós angolanos tínhamos noção de que era isso. Felizmente, e há que dar o mérito ao presidente João Lourenço, pela coragem e pela determinação, tirou o véu e hoje estamos a ver que a cena é mais grave do que nós pensávamos. Só agora que estamos a ter noção da podridão que o regime teve durante décadas. Os recursos do país foram dilapidados enquanto os cidadãos passavam dificuldades. Então, essa que é a natureza do nosso país. E é por isso que considero que é preciso encorajar o presidente João Lourenço, que também entendo que para mudar um sistema é difícil, ele deve ter dificuldades, porque a resistência dentro do próprio sistema tem que ser encorajada, porque tem dificuldades. E porque o sistema não muda com facilidade. E é por isso que temos esses problemas todos de pobreza, de falta de educação, de dificuldades de circulação, de débil ensino, débil saúde. Tudo isso exige uma força política patriótica comprometida com o cidadão, com o futuro do cidadão, colocar o cidadão em primeiro lugar. Felizmente, nos últimos 5 anos, desenvolvi um programa chamado 1515, em que circulei durante 5 anos 2 vezes todo o país, município a município. E a agenda era ver, ouvir e partilhar, viver com o cidadão. Porque a minha filosofia de vida é preciso ter noção do problema do cidadão para poder resolver esse problema do cidadão. É por isso que é preciso, de fato, encontrarmos modalidades de governação que ponham o cidadão no centro das prioridades. Quando tivermos isso, sim, talvez vamos aos poucos debelar os problemas na educação a todos os níveis. Talvez vamos começar a debelar os problemas na saúde. Vamos começar a debelar os problemas do desemprego da juventude. Vamos começar a debelar os problemas ligados ao alto custo de vida. Então, tudo isso são problemas decorrentes das 2 décadas com a natureza do governo que vive.
Doutor Chivukuvuku, deixa-me pegar um pouco no que disse em relação à juventude, porque nós temos aqui várias pessoas que nos fizeram uma pergunta sobre a questão da juventude. O Severino Catato Xeri pergunta exatamente quais são os projetos do Dr. Abel Chivukuvuku relativamente à juventude. E quando nós falamos de educação, o que nos ocorre é juventude, desemprego é juventude. Quais são os seus planos?
Os nossos dados do censo populacional que ocorreu há 2-3 anos indicaram que a estrutura demográfica do nosso país é fundamentalmente jovem. A juventude é a maioria deste país. E a viabilização da Angola passa também pela viabilização da juventude. A viabilização da juventude passa por, desde que são crianças, terem crescimento saudável. Uma criança que vai à escola sem uma tabiche, sem um pequeno almoço, na verdade, não tem condições de produzir na escola. Tem que crescer saudáveis, com saúde pública aceitável. Na verdade, são todas as condições mínimas quando ainda são crianças, dos 0 aos 5 anos. Depois dos 5 anos, tem que ter acesso universal ao ensino. E o meu entendimento é de que devemos fazer uma revolução no ensino, em que as crianças todas fossem para a escola de manhã e só voltavam ao fim. Com 2 vantagens. Primeiro, teriam a refeição na escola, o que ajudaria a acabar com a subnutrição. Em segundo lugar, tiraríamos as crianças da rua, onde vivem em falta de insalubridade. Terminada essa fase inicial do ensino primário, é preciso acesso universal ao ensino secundário. É preciso revermos a filosofia do ensino superior e técnico, priorizar as áreas que o mercado de emprego oferece. Na verdade, nós temos, sem desprimor, mas temos uma tendência de ir para as áreas humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Um país em fase de reconstrução precisa de cidadãos engenheiros, economistas, arquitetos, áreas técnico-científicas. Há que reorientar, porque se nós reorientarmos, também esses jovens, depois de determinada formação que deve ser de excelência, tem mais facilidade de emprego. O problema principal que a juventude hoje afronta é o emprego. O setor privado econômico, neste momento, está em dificuldade de retração, porque muitas pequenas empresas angolanas estão a falir, e ao falirem, mandam mais jovens para o desemprego. O Estado ainda continua a ser o maior empregador, quando nós deveríamos reverter isso, não é verdade? Mas a questão fundamental é crescimento saudável, acesso universal ao ensino, educação de qualidade, reformulação do ensino para o ensino técnico-científico e criação de emprego para facilitar os jovens. E assim iremos viabilizar o nosso país, Angola, com os recursos que nós temos. Porque não é verdade que Angola não tem recursos. Angola tem imensos recursos. O problema é a qualidade da gestão desses recursos.
Doutor Chivuco Vuco, há aqui ainda duas perguntas de dois ouvintes, mas ainda tem aqui outros internautas que partilham uma preocupação.
É uma preocupação, embora por palavras diferentes, uma mesma preocupação, uma mesma pergunta. Temos, por exemplo, José Castro Lobato e o Mateus Cipulli Floriano, ambos, os dois e mais outros, dizem, doutor Abel Chivuco Vuco, não acha melhor você unir-se à UNITA e a sim, tornar o partido da oposição mais forte para poderem derrubar o MPLA nas próximas eleições? É uma pergunta que fica aqui de vários dos nossos internautas.
E doutor Chivuco Vuco, essa era também a pergunta do nosso primeiro ouvinte que falou pelo telefone, não sei se teve a oportunidade de o ouvir, foi o Paulo Domingos Nuambo, que também queria saber se não seria melhor pensar bem e voltar à UNITA.
O mais importante do meu ponto de vista não é juntar pessoas como se fossem um rebanho. O mais importante é garantir a identidade das forças políticas. O propósito dessas forças, qual é o propósito? As pessoas fazem política por quê? Eu já provei que não faço pelo tacho. Fui eleito em 2012, não entrei no parlamento, andei pelo país para conversar e viver com o cidadão. Fui eleito em 2017, não entrei no parlamento. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é como servidor contribuir para que o nosso país melhore, contribuir para que a vida dos cidadãos melhore, e para isso ter um propósito firme e patriótico, é preciso ter identidade própria e é preciso ter fé. As forças políticas, todas elas têm legitimidade, mas têm propósitos diferentes, identidade diferente, e algumas não têm certo papel que devem desempenhar.
Muito obrigada. Doutor Chivuco Vuco, nós temos em linha de Malanje António José. Muito boa tarde, Sr. António José. Qual é a sua pergunta?
Sim. Boa tarde, Ronda América. Boa noite, Doutor Chivuco Vuco.
Sim, avança. Muito boa tarde.
Sim, a minha pergunta é a seguinte. É só para dizer que o apoio de Samuel aqui no município de Lupengo, da comuna de Capunda, aquilo foi improviso. Improviso como? Imagine, mais de 200 pessoas por 50 quilos de arroz e 50 quilos de fuba de milho. E essa fuba de milho está completamente deteriorada. Para não descobrir, passaram a rasgar a data de respiração. Então, doutor Silvio Fogo, se fosse uma pessoa qualquer vender tipo desse produto e ser apanhado, era julgado e condenado. Como é possível um governo vai oferecer outra podre na transição que ele vota? Doce, os sobras naquela comunidade de Capunda, na aldeia Capunde, estão a correr os que vão da UNITA. Quem é da UNITA no bairro que onde não ficam? Afinal, a democracia só está no papel. Na prática, não. 13. Há uma lei que aprova para o administrador ter arma em casa? Graças a isso.
Oh, muito obrigada, Sr. António José de Malanje. Dr. Chivucu-Vucu, as perguntas do Sr. António Malanje eram as seguintes. Ele diz que houve um apoio do Governo que entregou alguns produtos, entre os quais cuba de milho, e que muitos desses produtos tinham validade expirada. E ele então diz que se fosse uma pessoa qualquer, essa pessoa seria condenada, seria levada à justiça. Mas como pode um governo oferecer produtos alimentares que tenham expirado? Por outro lado, ele também diz que a democracia está no papel e que militantes ou membros da UNITA em Tapunda estão a ser expulsos. Portanto, onde está a democracia? Pergunta o Sr. António José em Malanje. Dr. Chivucu-Vucu? Dr. Chivucu-Vucu?
Eu creio que voltámos a perder o Dr. Adolfo Chivucu-Vucu.
Vamos ver. Pois, exato, está aqui a tentar reconectar. Dr. Chivucu-Vucu, nós vamos voltar a ligar aqui para o seu WhatsApp. Eu acredito que o que aconteceu foi que nós mudamos o telefone de posição para ajudar aqui um bocado o braço da Ana e o modem não gostou.
Bem,
a internet não gostou desta mudança. Portanto, eu vou voltar a falar por esta questão, que é o que é que, como é que um governo é chamado à justiça, à razão, quando distribui aqui, segundo o nosso... Sim, sim, já estamos então de volta.
Doutor, já o estamos a ouvir.
Já o ouvimos.
Pronto, mais uma vez eu lamento das questões técnicas da VOA neste emitido aqui no programa.
Ah, doutor, não culpabilize a VOA. Vamos avançar.
Vamos fazer o seguinte, vamos ter outra vez, porque isto assim
está a funcionar. Não é. Como eu penso no ar, doutor, está a funcionar.
Muito bem. A minha filosofia de vida me faz entender que o papel do governo não é distribuir comida aos cidadãos. Não é o papel do governo. Isto é de governos incompetentes. O papel do governo é criar condições de empoderamento dos cidadãos para que cada cidadão consiga trabalhar para a vida dele e ele próprio ter fé. Porque até porque nós, no país, precisamos de fazer a revolução das mentalidades. Porque quando um governo distribui fuba, ainda por cima fuba deteriorada, está a criar condições de mendicidade dos cidadãos. Quando o governo deve criar condições para cada cidadão viver dos seus esforços e do seu trabalho. Infelizmente, a mentalidade comunista que prevaleceu no nosso país durante muito tempo ainda permanece. E essa é muita fé. No nosso país, ou Angola, ainda é um país em transição para a democracia. Os atributos de uma democracia ainda não estão todos completos na nossa vida. Entretanto, tem que ser esforço de todos os cidadãos fazermos com que essa transição seja o mais acelerado possível. Temos problemas como o modelo de Estado, que é extraordinariamente centralizado. Um país tão vasto e tão diverso como o nosso, tendo um modelo centralizado, não favorece a evolução do território nacional e dos cidadãos. Continuamos com o sistema de governo excessivamente hiperbólico do ponto de vista prerrogativas do poder presidencial. Precisamos de pensar nisso. Precisamos de afirmar também a interdependência dos vários poderes e, sobretudo, a separação poder executivo é poder executivo, poder legislativo é poder legislativo, poder judicial é poder judicial. Cada um interagindo, mas com as suas competências e prerrogativas afirmadas. São coisas que nós todos temos que dialogar, temos que consertar, conversar, temos que acertar para podermos todos juntos contribuir para a evolução do nosso país. Todos como cidadãos, todos como servidores e como partícipes na vida nacional. Somos um país ainda em transição para a democracia e todos devemos contribuir para que essa evolução seja harmoniosa e seja positiva.
Doutor Chivukovuku, eu tenho aqui também uma outra pergunta de um ouvinte, de um internauta, que diz que o doutor não acha que a criação de vários partidos políticos é dispersão de votos e isso pode permitir a permanência perpétua do MPLA no poder?
O país afirma-se pela sua diversidade. A diversidade é que nos complementa. Não é só juntar pessoas que têm visões diferentes. Isso é mais importante. E, no fundo, ninguém deve ter receio. O cidadão avalia e o cidadão faz o veredito do mérito das organizações políticas. Não é só juntar por juntar. Como já disse, as forças políticas têm propósitos diferenciados, identidade diferenciada e têm fé em dimensões diferentes. O mais importante é que sirva ao país, sirva ao cidadão e cabe ao cidadão definir o mérito para cada força política.
Doutora Chivukovuku, chega aquela hora no nosso programa em que há perguntas sobre Cabinda. Aqui pelo Facebook, Simon Cleva quer saber o que pensa acerca dos movimentos independentistas de Cabinda. E, uma vez em Cabinda, fez a comparação, diz Simon Cleva, da história dos Açores e Madeira com a de Cabinda, e ele diz que não deveria ser assim. Portanto, no fundo, Simon Cleva quer saber qual é a sua posição em relação aos movimentos independentistas de Cabinda.
A vida do nosso país já nos ensinou que devemos sempre ponderar nas nossas atitudes os passos que damos para que seja por via do diálogo e nunca por via da violência que encontramos soluções para os nossos problemas. Primeiro, é preciso realismo para identificarmos que existe problema. Em função da identificação do problema, definir a natureza do problema. Qual é o problema? É a dimensão da identidade dos povos de Cabinda? É a dimensão da história? É a dimensão da sociologia? A dimensão da pobreza? Identificar qual é a natureza do problema. Identificando o problema, podemos todos juntos encontrar as soluções apropriadas. O mais importante é estarmos todos abertos para o diálogo. Soluções são várias, imensas. Eu costumo dar o exemplo dos Estados Unidos, que tem um território de Porto Rico, onde de 10 em 10 anos fazem um referendo para os cidadãos definirem se querem ser americanos, se querem ser independentes ou se querem continuar como Estado. Durante muito tempo optaram por ficar um Estado, optaram por ter liberdade, associação com os Estados Unidos. Ultimamente, elas próprias definiram que querem fazer parte do Estado. O importante é confiarmos-nos uns aos outros, abrirmos o diálogo, definirmos a natureza do problema e encontrarmos as posições. Não é o Abel Chivukovuku que vai trazer a solução. Somos todos juntos, sentados, em harmonia, de acordo com as nossas culturas e a nossa história, e encontrarmos soluções para os nossos problemas. Não é só Cabinda, é o problema das lundas, como é que vamos abordar? Tudo isso tem que ser abordado com diálogo e nunca com violência.
Vamos continuar então. Agora vamos para um tema completamente diferente, que é o coronavírus. Não é a primeira pessoa aqui no nosso Facebook, houve também um outro ouvinte que perguntou se Angola está preparada para uma epidemia como o coronavírus, quando é afetada, quando já sofre com malárias, com outras coisas que nós conhecemos, e também querem saber se o doutor Chivukovuku tem algum conhecimento dos estudantes que estão em Angola, na China, aliás, e se eles foram repatriados. Já agora, o que é que pensa da melhor ação, qual seria a melhor ação do governo angolano em relação a esses estudantes na China?
A evolução da humanidade teve como características nos últimos anos, nas últimas décadas, a globalização. E a globalização teve imensos fatores positivos para todos os povos da humanidade, mas também tem efeitos negativos como estes, de como hoje o mundo é uma aldeia, todos estamos interligados, quando surge um problema local, torna-se problema global. Por causa da mobilidade, por causa da circulação, por causa da interligação das economias, das universidades, tudo isso. Então, a globalização tem fatores positivos, mas tem esses indicadores também negativos, que temos que assumir. É óbvio que, apesar de ter surgido da China, é um problema global de todos os países. Os nossos países africanos já têm sistemas de saúde muito débeis. Têm condições de vivência dos cidadãos muito fracas. Temos a pobreza. Temos os fatores de mobilidade. Portanto, há tantos fatores que, obviamente, se nós tivermos surtos de coronavírus, nós seremos mais vítimas do que os Estados avançados que têm sistemas de defesa do cidadão. E é por isso que devemos fazer toda a atenção, sobretudo os poderes executivos, têm que estar atentos à mobilidade das pessoas que vêm nos centros de focos para que se evite a propagação em África e no nosso país, por causa das nossas debilidades. No que diz respeito aos estudantes, eu penso que tem que ter uma opção negociada, discutida entre o governo angolano, o governo chinês, os próprios estudantes e os pais dos estudantes. Nas quatro vertentes, dialogar, e se for preciso que os nossos irmãos venham, que venham, mas depois de diálogo e depois de acerto. Felizmente, ainda não tivemos nenhum caso de estudante angolano que tenha sido infectado pelo coronavírus. Felizmente. E espero que isso continue assim. O mais importante é reconhecermos que a globalização tem defeitos positivos, mas tem negativos dos quais nós não podemos nos separar. Agora, melhoramos também as nossas infraestruturas. Há pequenas coisas que devíamos nos preparar.
Doutor, eu vou aproveitar, não só em relação ao coronavírus em si, e já que está a falar nisso, um dos nossos internautas pergunta o que faria para melhorar o Serviço Nacional de Saúde de Angola. Portanto, eu acho que estamos na sequência certa.
Portanto, a melhoria do Serviço Nacional de Saúde não pode ser desligada da melhoria da qualidade geral da vida no país. Está tudo interligado. Quem tem fome em casa é mais propenso de estar doente. Quem não tem saneamento básico em casa é mais propenso de estar doente. Quem não tem água tratada em casa é mais propenso de estar doente. E o nosso próprio sistema de saúde, que não está estruturado de forma hierarquizada, a pessoa com dor de cabeça tem que ir nos grandes hospitais. A pessoa com uma pequena febre tem que ir nos hospitais. Quando deveria ficar hierarquizado? Nós temos imensos problemas da estruturação da nossa sociedade, mas também precisamos de melhorar a governação no âmbito da utilização dos recursos do nosso país.
Doutor, Chivuco,
nós estamos disponíveis para ajudar, para contribuir com ideias, buscas de soluções, para que melhore-se a governação no seu contexto geral.
Doutor Chivuco, fica aqui a promessa de que vamos compensá-lo com um outro Angola Fala Só. Estamos mesmo a chegar ao fim, infelizmente não podemos ultrapassar a hora. Foi o Angola Fala Só com o Dr. Abel Chivuco, coordenador da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola. Foi Angola Fala Só, Ana, para a semana.
Teremos mais e a promessa de novo aqui reafirmada de voltar a ter o Dr. Abel Chivuco, uma vez que devido a tantas interrupções técnicas acabamos de não ter a sua total participação e temos muitas perguntas ainda e muitos comentários para o Dr. Abel Chivuco. Seja obrigada. Doutor.
Até para a semana.
O meu agradecimento, a minha expressão de disponibilidade e espero que da próxima vez seja melhor.
Esperamos.